Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje estou aqui no lugar de Caio. Ele nos abandonou mesmo. Não tenho o que fazer. A vida é injusta e triste. Boa noite para quem está aqui ao vivo. Boa noite para quem está no podcast. Está começando mais um Kickoff Cast, gente. Olha que nome mais fofo, não é mesmo? Então, hoje eu estou muito bem acompanhada, porque o Caio não está aqui. Estou muito bem acompanhada pela minha querida Taulins aqui do ladinho.
Boa noite, galera.
Amiga, boa noite. Como estão suas expectativas para essa semana?
Ah, expectativa do jogão Tennessee-Indianápolis, né? Que pra mim é o melhor jogo da rodada, junto com Dallas e Minnesota. E eu queria que não passasse na TV o jogo dos Patriots. Acho que não. Mas é necessário vocês... nessa semana.
Vocês sempre acham necessário, hoje não é necessário mais.
Nessa semana acho que não é necessário, acho que nessa semana a gente pode estar passando, dando oportunidade para outros. Infelizmente eu sei que não vai, provavelmente vai passar, inclusive eu votei por pura provocação a quem fica chorando toda semana que passa o jogo dos Patriots. Eu fiz a minha parte de cidadã, mas assim, as expectativas de ganhar esse jogo não são das melhores, embora a defesa dos Chargers não seja lá muita coisa, a nossa também não anda sendo muita coisa também, então...
Queria entender, né? A torcida do Patriots, é um fenômeno muito difícil para mim. Talvez meu querido amigo psicólogo da NFL aqui embaixo consiga nos explicar. Alex, por favor, você estuda isso aí?
Torcida dos Patriots não tem como, bicho. Eu juro, essa coisa da votação, a galera reclama, tipo assim, né, que tá sempre passando o jogo dos Patriots, porque, tipo assim, como é a maior torcida e tudo mais. Mas é só a torcida dos Patriots que vota também, cara. Tipo assim, não vou fazer um mutirão, não sei o quê, mas tipo assim, cara, ninguém nem vota. Tipo assim.
A torcida do Patriots se empenha, né?
Pois é. Se você não votar, a gente vai continuar ganhando, sabe? Porque não adianta estar reclamando. Aí teve até a gente falando, ai, que tá parecendo o Big Brother e tal, mas é a mesma premissa do Big Brother. Você ficar reclamando, não conta voto. E lá e votar no site da ESPN conta, e é isso.
Sabe assim, nota de repúdio?
É, não presta pra nada.
Não serve pra nada. É a mesma coisa.
E eu não vou votar contra meu time porque tem um jogo melhor, cara. Não vou.
Ah, eu faço isso. Quanto menos New Orleans Saints na televisão, melhor, gente.
Eu
de
sou
verdade,
desse.
Do fundo
eu sou
do
desse.
Meu coração.
Não, esconda o Philadelphia Eagles. Ninguém merece assistir essa equipe. Ninguém merece. Tira isso.
Eu assisti dois quartos do jogo contra o Raiders.
Horrível. Tava inassistível, cara.
Horrível.
Inassistível. Tava dando
ânsia de assistir. Tava mesmo, tava bem feio mesmo. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, porque falar de Philadelphia Eagles não dá não, né? É um negócio que, assim, ninguém merece passar por isso. Ninguém merece. Só os torcedores do Eagles, porque eles ganharam o Super Bowl faz pouco tempo, eles merecem, porque eles venderam alma pra isso. Então,
a gente não precisa falar sobre isso, que ganharam o Super Bowl com uma jogada legal.
Até hoje isso, tá?
Ah,
supera isso, gente.
A gente não precisa falar sobre isso.
Vem o juiz lá, pergunta o Gui lá se foi jogado legal lá no Twitter. Não foi,
claro,
cara.
Que foi, claro que foi.
Eles têm seis Super Bowls e estão reclamando de um, velho.
Sim.
Esse é o mundinho deles também, que a Philly Special não valeu, sabe? É a
não,
que, é o terraplanismo da torcida dos Patriots.
Não é que não valeu, valeu. Porque vocês... Ai, que ódio. Como faz pra derrubar o Alex daqui remotamente?
Senta pra conversar um terraplanista, um antivax, um torcedor do Patriots. O que eles têm em comum?
É desse jeito.
Mas foi uma illegal formation. A gente sabe que foi.
Nada disso.
Mas já passou, já ganharam. Mas que foi,
pessoal.
Foi.
Vamos lá. Vamos falar sobre coisas boas. Vamos falar sobre Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Tennessee Titans, que depois da bronca que levou minha, parece que decidiu fazer alguma coisa
isso,
da vida.
Hoje eu vim pra cobrar. Eu vim cobrar.
Depois que eu desci o pau no Tennessee Titans, eles decidiram jogar. Então, para os torcedores de Tennessee, de nada. Meu, muito de nada para essas pessoas. O Caio tá falando que a galera tá ofensiva hoje, perguntando se eles querem seu novo ataque do Chiefs. Caio, meu filho, você não tá aqui, não enche o saco, sabe? Mas, enfim, voltando aqui, falando do Indianapolis Colts, que tem feito bons jogos, assim, tem estado sempre perto da vitória, às vezes não ganha, não é mesmo? Mas tá sempre perto da vitória. Então, vamos lá, Tal já tinha falado que estava ansiosíssima para esse jogo, então, Tal, fale assim, o que você espera desse jogo?
Então, o Carson Wentz jogou muito bem na semana passada, né? Apesar dele ter corrido alguns riscos, ter sido interceptado. Eu lembro que eu tinha falado que ele estava cuidando bem da bola. Foi eu falar que ele estava cuidando bem da bola e parou de cuidar bem da bola. Assim como o Ryan Tannehill, cacetei ele aqui no último podcast que eu estava e ele começou a jogar bem, né?
Então, cobrar, assim, eu vim
cobrar. As expectativas com esse jogo são as melhores possíveis, assim. Eu acho que a defesa dos Colts tá mais baleada, não é uma defesa muito forte. Então, acho que o Tannehill vai ter um espaço para explorar ali, principalmente a secundária. A gente sabe que os linebackers ali são um ponto forte, a linha defensiva são um ponto forte de Indianapolis, mas contra um Derrick Henry em temporada de MVP, vai ser interessante ver como eles vão se portar. E a secundária, que provavelmente será castigada, porque já está baleada, né? No jogo, acho que contra os Ravens, eu não lembro agora. Ah, eu não vou lembrar qual foi o jogo, que machucou todo mundo da secundária. Tipo, daqui a pouco ia ter que entrar alguém do ataque pra fazer a secundária, porque tava machucando todo mundo.
Fiquei triste com a... Meu Deus do céu, que susto que eu tomei. Eu ia falar que eu fiquei, inclusive, triste com a lesão do Black Moon. Eu gosto tanto do menino. E era o único que tinha sobrado na secundária.
É, aí, tipo, lesionou todo mundo.
Pois é.
Mas vai ser interessante ver esse confronto do outro lado, ver o confronto do... Ver como o Carson Wentz vai exportar, né? Se ele vai realmente proteger a bola. O Jonathan Taylor tá fazendo uma temporada muito boa. A volta do Quentin Nelson só vai acrescentar nesse jogo corrido de Indianápolis, porque é o Quentin Nelson, né? Então, vamos ver como vai ser um jogão. Eu acho que, assim, os ataques vão prevalecer as defesas, mas eu ainda acho que Tennessee tem um pouquinho mais de vantagem aí por conta desse problema da secundária dos Colts.
Olha, diga, eu falando que o Ryan Tannehill... Você tá pra falar bem do Tennessee Titans, vai, fala.
Claro, eu preciso cobrar vocês que falaram um montão no último podcast, entendeu?
Adiantou, fala aí, pô.
Que, olha, eu acho assim, igual a Tal falou, acho que também vai ser um jogo mais dos ataques, assim, apesar de que, né, a defesa dos Colts, né, que tá toda baleada aí, vai jogar contra o Henry em alto nível, contra aí justamente por, né, ter os linebackers aí, o Darius Leonard, né, que tá jogando demais essa temporada, mas, né, ele sozinho não vai fazer chover ali. E aí, justamente, que entra o meu Ryan Tannehill, né? Pra AJ Brown e Julio Jones, que AJ Brown agora também, né, passou um pouco das lesões, assim, voltou a jogar bem. Então, né, rodar o play action aí, o famoso, e ele é muito eficiente fazendo isso, eu acho. Eu não acho que ele também é um quarterback que vai ganhar o Super Bowl por causa dele. Eu gosto sempre de pensar assim, mas você consegue ganhar o Super Bowl com ele, sabe? Ele roda a coisa ali muito bem e tal, e aí junto, né, com o Derrick Henry que tá aí voando, né, igual tá faltando na briga pro MVP, assim, pra mim. Então, acho que vai entrar e aí, junto com essas lesões aí, vai ficar difícil pros Colts. Porém, você tem do outro lado aí o Carson Wentz, que tá até jogando igual ele jogava aqui nos Eagles, sabe, nos outros anos, igual a gente falava, ele nunca vai ser o cara de 2017, né, tipo assim, foi um ano à parte. Mas ele também não é o cara do ano passado, não é o cara de 2020. Ele joga nesse nível, assim, ele é um bom quarterback, né? Não é um dos melhores da NFL, assim, tudo mais, mas ele é um bom quarterback, ele serve, ele tá aí jogando bem, né? E eu acho também que o recorde dos Colts não reflete o que é o que esse time tá jogando ali, principalmente por causa dele, né? Tá jogando muito bem. Porém, né, você também tem a defesa do Titans aí, que tá com o Harold Landry voando ali no pass rush, tem o Kevin Byard lá atrás como safety, né, que também é muito bom, um cara subestimado que eu gosto. E aí, né, apesar de também ter o Jonathan Taylor no ataque, eu acho que a defesa dos Titans comparada à defesa dos Colts, né, é melhor, acaba levando uma vantagem, e aí eu acho que não vai ser o suficiente para a Indianapolis ganhar. Porém, né, aquela clássica é clássica e vice-versa, e aí é um jogo que ou os Colts também ganham e falam, ó, estamos aqui na briga, tipo assim, né, pela divisão, de verdade e tal, ganhar, né, do São Francisco 49ers aí também, e aí vão poder, né, tentar salvar a temporada, ou os Titans vão falar assim, não, a gente, né, que vai acabar liderando isso aqui até o final, provavelmente, claro que ainda tem mais a outra metade da temporada, mas, né, acho que vai ser um duelo de divisão aí que pode definir bastante coisa pro resto do ano.
Inclusive, essa é uma coisa interessante, porque Tennessee ganhou os dois jogos contra o Colts no ano passado. Isso, com certeza, foi o que definiu a divisão ali na última rodada, porque os dois ainda tinham chance, não lembro se na última ou na penúltima, os dois ainda tinham chance de ganhar e, com certeza, o confronto direto fez toda a diferença do mundo. E se o Colts ganhar agora, né, você acaba tendo a diferença não só no confronto direto, como você entra, de fato, na briga pela divisão. Então, seria muito importante para a Indianapolis ganhar essa partida. Acredito que eles saibam disso, inclusive, e precisa entrar com essa mentalidade em campo se quiser correr atrás do placar, porque, de fato, o Tennessee tem hoje um time melhor, né? Você vê o estrago que eles fizeram contra o Bills, simplesmente absurdo, e se entrar jogando daquele jeito, um beijo, Indianapolis Colts. Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo?
Não, acho que só. Agora, se o Ryan Tannehill jogar mal, eu entro semana que vem direto no meu trabalho pra te cobrar.
Então tá bom.
É sobre isso. Aqui a gente só se cobra, no caso. Eu não sei se a gente analisa alguma coisa ou se a gente só fica se prendendo. Fica aí o questionamento. Falando em prender, a gente vai falar sobre um jogo que é tipo um crime, né? De tão feio que deve ser.
Nossa.
Mas fazer o quê? É a vida, né? Alguém escolheu esse jogo, está aqui na pauta e eu tenho que falar. Obrigada à pessoa que fez a pauta, né, Caio? Então vamos lá, vamos para Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Eu não tenho nem palavras para descrever esse jogo. O time de Pittsburgh finalmente nos deu uma paz e ficou de bye week uma semana. É uma coisa maravilhosa quando o Steelers está de bye week. Cleveland Browns, eu não preciso nem comentar, né? Então, o outro jogo fatal começou. Alex, por favor, comece falando. E Alex, por favor, não deixe mais o Caio fazer a pauta, porque olha o que ele fez.
Cara, tem que me lembrar de fazer a pauta. Pode deixar que o próximo eu trago. E aí, para quem mandou aí no chat, né? O Caio falou aí, é porque eu tô doente, mas tá tudo certo. Falando do jogo, esse é aquele jogo assim que quem vai assistir são os torcedores e gente assistindo depois, né? Os viciados em futebol americano vão lá olhar o condensado, porque esse jogo vai ser horrível, como a gente estava comentando aqui antes, vai ser feio, né? Mas ao mesmo tempo, você tem aí um time dos Browns que tá aí brigando pela divisão, tá sonhando mais alto, tudo mais. Mas ao mesmo tempo tá sem o Baker, né? Tava aí com o time todo machucado e no último, né? No Thursday Night Football contra os Broncos, Stefanski, que provaram que ele é um excelente técnico, né? Você vê as coisas bem desenhadas, você vê o time, tipo assim, todo desfalcado, mesmo assim, né? Ganhando de outra equipe, quarterback reserva, com 4 running back, tipo assim, faltando um monte de gente. E, né, agora aí contra Pittsburgh, que por mais que também esteja feio de ver, né, o recorde está igual. Então, assim, os Browns estão querendo sonhar, certo? Tá igual assim, né? Porque o Silas está com uma bye. Então, os Browns estão querendo sonhar com os Bengals e Ravens jogando muito bem. Precisam ganhar aqui, né? Mesmo, né, cheio dos falcos aí, igual eu falei. E os Steelers, que a gente, assim, fica vendo, fica meio, não é mais aquele time da primeira metade da temporada passada. Também na mesma, né? Se você perde aqui, você afunda um pouco mais aí para 3 bons times acima de você na divisão, né? Então, estão querendo sonhar aí com a última dança do Big Ben, que já passou há muito tempo, né? Tem que ganhar esse jogo. Mas acho que é mais isso. Eu nem sei o que falar muito do Steelers, porque tá muito ruim, cara. Tá muito feio pela situação.
Tal, por favor, se você tiver alguma coisa a complementar sobre esse jogo, eu acho que eu não tenho nem palavras para ele.
Eu acho que a única coisa legal que vai ter pra ver nesse jogo, se é que vai ter alguma coisa legal, é ver o Myles Garrett e o TJ Watt.
Bons pontos, pois é.
É a única coisa, assim. A galera que gosta de defesa vai falar, não, vai ser uma batalha defensiva. Cara, pelo amor de Deus, os dois times assim...
Não vai.
Não vai ser uma
batalha. As pessoas não entendem que jogo, que batalha defensiva é diferente de jogo ruim.
Exatamente. Entendeu? Exatamente. E assim, não tem um atrativo no jogo, de verdade, assim. E tá na hora da torcida de Pittsburgh soltar a mão do Big Ben. Não dá mais, cara. Não dá mais.
Faz uns anos já que eles deveriam ter soltado essa mãozinha, né?
E o Alex falou que na primeira metade da temporada passada, tal, tava com recorde perfeito. Cara, era pura ilusão. Se você assistir um jogo do Steelers, era a mesma coisa ruim que a gente tá vendo agora. Não há uma evolução, não, assim, não tem nada. O Steelers não evolui, cara. Tem uma boa defesa. O ano passado conseguiu aquele recorde perfeito até a metade da temporada com uma boa defesa. Era uma defesa muito insana, e aí eles conseguiam segurar o placar. Mas, assim, o ataque de Pittsburgh não produz nada. Não tem o que falar, cara. Já era, acabou o Big Ben. Não dá, sei lá, às vezes é melhor colocar o Mason Rudolph pra jogar, porque... Aposenta o cara, velho. Deixa o cara aí, sabe? É que talvez ele não queira aí, mas deixa o cara aí lá, curtir as séries, sei lá, fazer o que, que ele faz da vida dele. Mas jogar futebol americano pra ele já tá no fim da linha ali. Os torcedores do estilo, eles vão ficar bravos, mas é verdade, velho. A gente precisa aceitar isso.
A humilhação poderia ter sido poupada, né? Se existe justiça no mundo, mas, né? Ele tá lá se humilhando e a gente tá aqui rindo. Muito obrigada pelos
atrativos. É que, tipo assim... Parece que todo mundo vai ser um Tom Brady, sabe? Que vai jogar muito até os, sei lá, 60 anos. Porque alguém duvida que o Tom Brady vai jogar bem até os 60 anos?
Não.
Ninguém duvida. Então, tipo, não, são exceções à regra, né? Tipo, atletas que são tão... Aí eu já esqueci a palavra. Mas atletas que têm a carreira tão longa, assim, são exceção à regra. E, tipo, o Big Ben tá num declínio há pelo menos 3 anos aí e tal. E eu queria falar pro Caio, Caio, tanto jogo legal, tipo, a gente vai ver o New York Giants ganhar do Chiefs e você me vem com...
Transmit Browns, né? Cada coisa porra, que cara. Passar aqui, sabe? É um negócio muito louco. Mas tudo bem, vamos fingir que não existiu assim, esse delírio?
Os Giants não vão ganhar dos Chiefs, é brincadeira.
Amém,
é impossível o Daniel Jones ganhar dos Chiefs.
E se o Daniel Jones ganhar do Chiefs semana que vem, a gente vem cobrar tal, fechou?
Eu não, porque eu não seria maluco de discordar do que ele tá falando.
Ah, é pra gente divulgar a transmissão, entendi. Então foi uma estratégia. É.
Vão transmitir esse jogo no kickoff, né? Tem maluco pra tudo.
Não sei porquê, mas eles vão transmitir.
É que assim, vocês... O último jogo dos Browns que a gente transmitiu, o Caio não ficou traumatizado o suficiente. Aí ele quer tentar de novo, entendeu?
Então, se alguém quiser, né? É, de fato. É, o Henrique Cavalcante, um beijo para Henrique Cavalcante, está sempre por aqui. Está dizendo que o Big Ben é um aposentado em atividade há anos. De fato. E o Caio, pelo visto, gosta de ver o Big Ben jogar, porque ele já me fez comentar o jogo do Steelers. Ele vai transmitir o jogo do Steelers domingo, então eu realmente não entendo essa obsessão. Caio, se você for torcedor do Steelers, assine logo, por favor. Vai. Na moralzinha, a gente não vai
jogar. Eu tenho uma teoria.
Diga.
É que, assim, o torcedor dos Patriots não é muito simpático ao Pittsburgh Steelers. Então, quanto mais desgraça dos Steelers a gente vê, melhor, entendeu? O Caio sente prazer no sofrimento alheio. Esse é o...
Bom. É, aquele jogo foi realmente excelente no nível de zicada. Não sei se um dia eu vou conseguir zicar alguém como eu ziquei o Pittsburgh Steelers, mas foi realmente excelente. Enfim. Antes de passar assim para o próximo jogo, só vou mandar um beijo para Henrique Cavalcante. O Caio está aqui, não vou mandar beijo para o Caio, não. Para o Henrique Rocha, que também está nos ouvindo. E para qualquer outra pessoa que não tenha feito um comentário ali e que por um acaso esteja ouvindo a gente. E o Mahomes terá cabeça para jogar contra os Giants? Por favor, Alex, você que é muito fã de...
Não, esse é o momento terapêutico dele. Ele vai falar, não, agora é contra os Giants, mano. É aqui que começa, entendeu? A recuperar a confiança. Agora vai ser tranquilo. Daqui é pra cima. Pra baixo não vai mais.
Cara, eu sempre só tenho...
Sempre dá pra ir pra baixo. O fundo do poço não tem fundo. É o salpão. Você abre e cai mais.
Principalmente com essa defesa. Mas, assim, eu só tenho uma... Não é nenhuma crítica, mas é uma observação pra fazer. O Mahomes, do jeito que tava, já foi liberado do protocolo de concussão, velho.
Não vi.
Falei disso com o Caio, domingo antes do jogo. Ele foi liberado em, tipo, questão de 2 horas. E ele saiu grogue do campo.
Ele, na hora que ele cai, ele tá em outro planeta, velho. E aí, tipo, como o cara foi liberado em 2 horas, sabe? E já tem o histórico de ter sido liberado de um outro protocolo de concussão mais cedo, ano passado e tudo mais. Uhum. Então, tipo, fica aí o questionamento, né? Estão protegendo ele ou querem o espetáculo, né?
O Taysom Hill tá em protocolo de concussão faz 3 semanas, né? Ele nem saiu tão grogue quanto o Mahomes. Então fica aí um efeito comparativo pra todo mundo.
É, a única coisa que eu lembro de alguém que entrou no... que teve concussão e voltou pro jogo, assim, contra a ordem dos médicos, inclusive, foi o Russell Wilson uma vez. Mas não saiu tão grogue quanto o Mahomes. Eu vou ser bem sincero, eu achei muito estranho ele ter sido liberado tão rápido, assim, do protocolo. De verdade.
Chama Mahomes o nome disso.
É isso que eu ia falar. Será que se fosse, sei lá, o Davis Mills, eles iam liberar tão rápido?
Não. Mas, enfim, né? A Tal tá muito ansiosa para esse jogo aqui. Jogo entre New England Patriots e Los Angeles Chargers. Temos aqui um time que fez muitos pontos na rodada anterior. Bateu assim sem nem dó nem piedade no New York Jets. E do outro lado nós temos o Los Angeles Chargers, que tava de bye week semana passada, não tava? Por isso que eu ganhei tantas ligas no fantasy.
É, você ganhou porque o meu Mike Williams tava de fora.
Porque todo mundo tava sem jogador, então eu ganhei 5 ligas na semana passada. Obrigada, Los Angeles Chargers.
E ao Dallas Cowboys, porque o meu time é metade Dallas, metade Los Angeles, e os dois estavam de bye.
Esse bye apocalipse acabou comigo. Tinha liga que eu não tinha gente pra pôr. Falei, cara, tá bem, essa semana eu vou perder. Tipo assim, não tem o que fazer. Não tinha gente pra colocar.
O Alex não. Perdeu pro meu irmão. Não dá nem pra contar perdi, com o Alex bicho. Na
eu falei,
vida,
não, essa semana aqui chega. Tipo assim, eu vou fingir que ela não ocorreu.
Não, cara, foi terrível, terrível. Teve uma liga que eu joguei com menos um. Uma liga IDP que eu joguei com menos um linebacker porque eu não conseguia substituir.
Pois é.
É, não é fácil. Mas enfim, Alex, por favor, fale do jogo entre New England Patriots e Los Angeles Chargers, porque a gente vai deixar o clubismo para depois, entendeu? O clubismo será permitido só depois que você falar.
Entendi.
Cara, eu acho assim, o New England Patriots, ele parece, ao mesmo tempo que ele parece melhor do que o recorde, né, negativo que ele tá, ele enfrentou o New York Jets 2 vezes. Então, tipo assim, como tá o New England Patriots sem ser contra o New York Jets, certo? Porque, claro, é aquilo que eu falo também, você não escolhe seu rival, né? Tem que chegar em cima do Jets e amassar mesmo, igual amassou semana passada, né? Também é uma demonstração que, tipo assim, você fazer 54 pontos, né, em qualquer time que seja, mostra que alguma coisa eles estão fazendo certo. Eu acho que, assim, ao longo das semanas, o Mac Jones vem jogando melhor, tipo assim, não é nem a questão dele, né? Mas sim do ataque, tipo assim, eles estão deixando ele se soltar um pouco mais e acho que até prendem mais do que deveria, tipo... Claro que o Mac Jones não vai fazer aquela pirotecnia toda, tipo assim, mas você também não precisa limitar tanto ele. A coisa que ele faz bem é justamente rodar as coisas assim, certo? Ele não cria muito fora da estrutura, tipo assim, fazer aquela bomba de 80 já e tudo mais, mas você não precisa, tipo assim, não lançar no fundo do campo com o cara, tipo assim, ficar só no run pass option, né? Mais ou menos por aí. Mas aí, do outro lado... Não, mas eles Chargers, e tipo assim, acho que vai ficar difícil pelo England. Ao mesmo tempo, né, você tem o Belichick comandando a defesa, então, tipo, chance você sempre tem, sabe? Você viu lá com o Tampa Bay e tudo mais, que, tipo, a gente chegou aqui e falou assim, não tem nem chance, tipo assim, eles vão acabar com o jogo e tal, e tipo, né, o Patriots quase ganhou ali.
Nenhum touchdown.
Pois é.
Nenhum
touchdown. Mas assim, o Tom Brady que tá aí disputando o prêmio MVP, se ele conseguiu limitar o Herbert, ao mesmo tempo eu acho que ele tem chance, certo? Apesar de eu não apostar nisso. E aí, do outro lado, você tem o Angeles Chargers, que começou a temporada voando aí, você tem o Stanley, que pra mim, né, concorrendo pra técnico do ano, e o time tá conseguindo equilibrar, né? Perdeu ele pro Baltimore Ravens, que eu acho que o matchup não era muito favorável, né? Até apostei nos Ravens justamente por causa disso, apesar de que eu achava que as duas equipes estão assim bem no mesmo nível, vamos dizer, na AFC, né? E que aí eu tenho que ver o quanto o Bill Belichick vai conseguir explorar disso, né? No jogo terrestre, ali na defesa, porque o Stanley gosta de jogar com 2 safes no fundo do campo. né? E aqui ele não tem o Donald Ramsey, né? Igual ele tinha em Los Angeles. Então a defesa não é tão efetiva assim ainda. Mas do outro lado tem o Justin Herbert, que, né, maquia muita coisa, tá jogando demais essa temporada, igual a gente, né, esperava que fosse, eu acho, né? Teve uma temporada histórica aí de calouro e chegando um bom técnico, que acho que era o que faltava para esse time que tinha talento, tá aí comendo a bola, Mike Williams, Keenan Allen, né, jogando muito. Eckler, tem que ver também que hoje eu vi que ele não treinou, né, não sei se, tipo assim, se vai ser questionável até o dia da partida, mas, né, o Eckler faz muita diferença. É, e o Caio trouxe aqui também. É, ele faz muita diferença, né, tanto correndo quanto recebendo o passe do Herbert. Então, a ver isso também. Mas acho que vai acabar dando Los Angeles, principalmente por causa do talento, né? Eu acho que a equipe está num lugar diferente do New England Patriots nessa temporada, assim. E, bom, acho que é isso. Agora vamos ver o clubismo aí, o que que vem.
Bom, só uma curiosidade antes da tal clube estar aqui, ó. O último encontro, por um acaso, me apareceu aqui no site da NFL, foi 45-0 para o New England Patriots no ano passado. Simplesmente bizarro. Eu não me recordava desse jogo.
Nem eu.
Mas, que era isso, mas... tudo, eu também não lembrava, não.
Também não.
Gente, eu acho que.
Anthony Lynn Produções, viu?
Né? Por favor, tá, o clubista aqui pra gente. Conte-nos. Xingue o seu coordenador ofensivo.
Nossa, cara. O Alex tava falando ali e só me vinha, assim, vários xingamentos ao Josh McDaniels. Porque acho que desde a semana 2, o Caio, que acompanha bastante, a gente conversa bastante nos jogos, que eu falo, deixa o Mac Jones jogar, cara. Ah, mas ele vai lançar uma interceptação. Deixa ele lançar. Ele é um quarterback rookie. É pra isso que ele tá lá, entendeu? Pra aprender nos erros e tudo mais. E assim, todas as vezes que deixou o Mac Jones jogar, parou de ficar chamando aquele screen safado, porque era a única coisa que ele ficava chamando na Red Zone. Chegava na Red Zone, chamava 3 screen, não conseguia avançar, field goal. Ai, que ódio, meu Deus do céu. Mas enfim, assim, todas as vezes que deixou o Mac Jones jogar, ele jogou bem. É óbvio, ele cometeu erros, e erros bem erros de calouro mesmo, erros de leitura, erros de apressar o lançamento e tudo mais. Então, mas da maior parte das vezes não deu certo. E assim, acho que contra os dois times mais fortes que a gente pegou na temporada, que foi o Tampa Bay Buccaneers e o Dallas Cowboys, ele foi muito bem. Contra a Dallas também a gente teve a chance de ganhar o jogo e por detalhes não ganhou o jogo. Então assim, em jogos grandes ele vem se mostrando um quarterback que vai ser sólido da NFL, sabe? Não tô dizendo que ele vai ser MVP e tudo mais, mas ele vai ser um quarterback sólido. Ele tem, tipo, um coaching staff, tirando o Josh McDaniels, claro. Um coaching staff que faz todo um bom trabalho ali, tipo, o Bill Belichick vai rodar o melhor sistema pra ele. Mas falando desse jogo, o Alex chamou a atenção de que a defesa dos Chargers, eu ia chamar de Rams por algum motivo, a defesa dos Chargers, gosta de jogar muito com dois safeties no fundo do campo e tudo mais. Em compensação, o jogo corrida de New England tem funcionado muito bem. E é uma criptonita, digamos assim, dessa defesa dos Chargers, do jogo corrido. E aí é onde você consegue trabalhar com play action, consegue, de repente, jogar as explosivas com os running backs, porque mesmo sem o James White, o backfield dos Patriots sempre tá conseguindo boas jardas. Tá certo que, assim, a gente pode falar que foi contra os Jets, mas quando você pega um time como os Jets, a sua obrigação é amacetar o time, assim. É passar o carro e não dar chance pra eles, e foi isso que a gente fez. Contra a Dallas também corremos bem com a bola. O Caio colocou aqui que o Mac colocou a gente em situação de ganhar o jogo, mas a nossa defesa realmente estava horrível. E aí é que entra a minha preocupação. Porque o ataque de Los Angeles vai ter o... Eu falei Los Angeles... Ah, é Los Angeles mesmo, é Chargers. Eu ia chamar de San Diego.
Complicado,
eu
tô meio...
San Diego é muito melhor que Los Angeles, mas tudo bem.
É. E aí, tipo, eles têm dois wide receivers que vai saber explorar as fraquezas da secundária dos Patriots, que está sendo exposta nas últimas partidas, assim. E o Justin Herbert tá jogando em um nível altíssimo, que, assim, de verdade, eu não esperava que ele já chegasse nesse nível no segundo ano de NFL dele. Ele tá jogando num nível muito bom. O Mike Williams tá sendo um cara muito, muito importante nesse ataque, porque o Keenan Allen é um cara importante, mas o Mike Williams tá conseguindo jardas depois da recepção, recepções contestadas e tudo mais, tá dando mais opções pro Herbert, né? Tá jogando muito bem. E aí tem a questão do Eckler, mas a questão do jogo corrido dos Chargers esbarra numa melhora da linha defensiva dos Patriots. E aí o Caio vai mandar até o comentário aqui, com certeza. Porque assim, a gente tem um cara que a gente draftou na segunda rodada, que inclusive é a melhor escolha do draft geral, que chama Christian Barrymore. E assim, o cara tá jogando muito e tá dando um up ali na linha defensiva dos Patriots, porque o ano passado era faca quente na manteiga. Qualquer um que corresse contra a nossa defesa, assim, corria muito, muito. Então, ele, não só o Barrymore, mas os ajustes que o Belichick fez com que a defesa dos Patriots conseguisse melhorar contra o jogo corrido. É um estilo, assim, segunda rodada pro Barrymore.
Mas esse foi estilo cantado, pô. Todo mundo falou que era um jogador de primeira rodada, ninguém entendeu porque ele não saiu. Uhum. O Patriots foi lá, subiu e pegou.
O Alex estava com a gente, né, nos podcasts de draft e tal. Todo mundo esperava que ele saísse na primeira rodada, porque era um puto talento.
Eu aposto que o Alex disse que foi uma escolha excelente.
Claro, excelente escolha essa.
Essa sim não foi excelente, essa foi a melhor escolha do draft. Sem combina.
O draft, o Alex só conhecia a palavra excelente.
Pô, mandou bem, pô, tinha muito talento. O que eu posso fazer?
A única assim, escolha quando... que não recebeu excelente na primeira rodada chama New Orleans Saints.
E aí também não tem condições, né?
Não. Menino, tá jogando muito bem, vou defender.
Ele tá indo bem, ele tá indo bem mesmo.
Mas continua não sendo talento de primeira rodada. Enfim, eu acho que também é uma vantagem para os Chargers, acho que o Chargers leva. Eu falei que não precisava mostrar, tá? Também não acho que vai ser uma lavada, mas a secundária dos Patriots é uma preocupação, principalmente como... contra um ataque que vai explorar muito bem essa secundária. É, a gente perdeu cornerback, a gente perdeu o Gilmore, que foi embora e tudo mais. Então, a ver como vai ser. Talvez, pressionando o Justin Herbert, ele não tenha tanto tempo de explorar os buracos da nossa secundária e nos dê chance de ganhar o jogo. Porque eu acho que o ataque também vai conseguir explorar as deficiências da defesa de Los Angeles, mas eu também acho que é o favoritismo todo para Los Angeles, é um dos melhores times da temporada até aqui, um ataque que tá voando. Acho que o único jogo abaixo mesmo foi contra os Ravens, e aí é o que o Alex falou, era um matchup favorável para os Ravens, e vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vai dar Los Angeles Chargers, sim.
Pra tal não ficar triste que esse jogo vai ser transmitido, ele é o melhor jogo da 5-5, porque o outro é Jaguars e Seahawks, então ia ser o melhor por muito, né? Então, para nossa sorte, vai passar.
Meu, como tem jogo ruim nessa rodada, né? Meu Deus do céu.
Cara, semana passada foi tudo horrível. Todos os jogos horríveis. Foi entediante a semana, juro por Deus.
Foi mesmo.
Eu juro que eu peço desculpas a todos vocês que tiveram que assistir 4 tempos de New Orleans sem jogar. Eu tava torcendo muito pra não ter prorrogação. Eu tava tipo, pode perder, time, mas prorrogação não. Já tô sendo torturada o suficiente.
A gente tava transmitindo, né, na kickoff, e aí a gente atualizava os placares e não mexia o placar de Seahawks e Saints. Eu falei, cara. Ou esse jogo tá muito bom, muito pegado, vários turnovers e tal.
Ou... Tá, excelente jogo. Tá. Nunca mais quero ver na minha vida.
E aí a gente chegou à conclusão de que estava muito ruim.
E aí eu peço desculpas a vocês também que terão que assistir New Orleans Saints essa semana de novo. Porque meu time enfrenta o atual campeão 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano, vocês vão ter que engolir o New Orleans Saints jogando contra o Tampa Bay Buccaneers. Que, por um acaso, é o assunto de agora. Vamos falar sobre Tampa Bay Buccaneers contra o New Orleans Saints. Um excelente jogo das 5h25, porque o outro é Washington e Broncos. Então, um excelente jogo do horário, pessoal. Vai ser muito divertido para qualquer pessoa, menos para mim. Eu não sei nem o que fazer da vida. Por favor, Tal, comente sobre esse jogo. O que você espera desse grande matchup do meu querido, do excelente James Winston enfrentando o seu ex-time?
Nada. Não espero muita coisa, não, pra ser sincera. Eu acho que a gente vai ter um domínio dos Bucks. É um time melhor, é um time mais pronto. O Saints perdeu o Drew Brees aí, tá tentando alguma coisa com o James Winston, mas... É o James Winston. Mas o Winston é aquele cara que, tipo, ele pode chegar num jogo e lançar 5 touchdowns ou 5 interceptações. Ele é um cara muito do entretenimento, assim. Você não sabe o que esperar dele. Porque ele pode cagar muito, ele pode jogar muito. Não acho que ele vai jogar muito, mas é uma opção aí. De repente ele pode jogar bem.
A Thales está assim, tomando cuidado com as palavras porque ela perdeu pro grande James Winston nessa temporada.
É. Então a gente precisa, né, passar um panão.
E Alex assim não vai falar muito porque ele ainda joga contra o grande
ele James. Ele ainda vai perder pro James Winston nessa temporada.
Não, New Orleans Saints, eu não duvido de perder pro Jalen Hurts, não.
Não fala mal.
Aí já assina a paternidade. Deus.
Então, mas eu acho que vai ser um jogo chato de assistir de verdade. Assim, sem expectativas. O ataque dos Bucks é um ataque muito bom, mas a defesa não é lá dessas coisas, né? Já passou da época que era uma boa defesa. A defesa do Saints até que tá bem, mas jogou bem contra o Geno Smith. Então, né, não. Mas não é uma defesa ruim, longe disso. Longe de ser uma defesa ruim. Acho que vai ser um confronto até que equilibrado, dependendo do que o James Winston fizer, sabe?
Piada boa, hein, Caio? Meu Deus, o Caio disse que ainda dói na Giovanna ter perdido pro Hurts ano passado. Excelente piada, tô até rindo aqui.
Então, eu sou suspeita para falar do menino de Jalen Hurts, porque eu sou verdade. Muito fã dele. Sou muito fã dele, de verdade. Mas, assim, não, acho que não tem muita coisa para falar desse confronto, né? Vai ser só mais uma chance de assistir o Tom Brady.
Por favor, Alexa. De certo sobre essa grande partida.
Eu quero seus comentários clubistas, Giovana.
Eu já falei que o clubismo vem depois aqui nessa live hoje. Dia de hoje.
Então tá bom. Cara, eu acho que esse jogo aí, assim como a Tal falou, vai ser bem para Tampa Bay, né? Eu tinha uma esperança um pouco maior no Saints, assim, pelas últimas coisas que eu tô vendo. Porque ao mesmo tempo que eu acho que não tá, tipo assim, péssimo, igual algumas pessoas falaram, eu achei que estaria um pouco melhor, sabe? Eu não achei que esse time estaria sofrendo para ganhar do Geno Smith, sabe? Tipo, se o Hawks tava com aquela defesa também péssima, foi um jogo suado pro Saints ganhar, tipo... Ganhou, tipo assim, é o que importa no fim das contas, né? Mas eu achei que estaria, tipo assim, melhor nesse ponto da temporada. E, cara, contra os Bucks, que apesar de estar com a defesa aí toda remendada, né, eu acho que não vai ser suficiente para New Orleans conseguir impor mais do que o ataque, né, dos Bucks vai conseguir fazer na defesa. Porque, assim como eu tava falando, né, é uma boa defesa, assim, não tá brilhando, eu acho, tipo assim, igual algumas outras, mas é uma boa defesa, né, tem vindo bem essa temporada, assim. Lerner jogando muito bem também, mas o ataque dos Bucks tem muita coisa para você marcar, né? Tipo assim, você tem o Tom Brady ali também, então, tipo assim, fica meio difícil, certo? Então, o ataque do time também tem que ser bom o suficiente para dar jogo, né, contra os Buccaneers. E eu acho que o 0800 Camara com o James Winston não vai ser suficiente, né? Esse time sem o Michael Thomas, cara, tá meio difícil, tipo assim, de espalhar o campo, sabe? O Troutman foi uma decepção minha assim, nessa temporada, que não tá fazendo muita coisa. E eu acho que, assim, você ficar só ali insistindo no Camara, que no último jogo, finalmente, assim, é no ano do penúltimo, como ele foi, mas começaram a passar a bola pro Camara, porque, tipo assim, não estavam usando o cara como recebedor, sendo que ele, né, ele tem essa dupla ameaça justamente o forte. Né, e tudo bem você construir o ataque em cima disso, o problema é ser só isso, certo? Enquanto ali, pra mim, o Michael Thomas não voltar, fica um pouco difícil. E aí o James Winston também é aquela coisa, né? Eu acho que ele, dependendo, ele até prejudica mais do que ajuda, mas tá conseguindo manter, assim, nessa temporada, né? Tá conseguindo levar. Então, tipo assim, dá pra ganhar com o James Winston? Dá, mas eu não acho que ele vai ganhar o jogo pra você. E aí, contra os Buccaneers, né? Eu acho que não vai ser suficiente.
Bom, vou tentar ser sucinta sobre esse jogo, porque eu poderia ficar muito tempo falando sobre New Orleans Saints, né? Mas enfim, né? Eu tenho de volta o amor da minha vida. Eu sou a torcedora mais feliz do mundo. Eu não me importo de perder no domingo, porque eu tenho o Mark Ingram de volta. E minha vida é feliz de novo. Eu vou ver entrevista dele zoando com o Camara, usando, sei lá, touca. Enfim, muito feliz por isso. E eu acho, inclusive, que a chegada do Ingram vai ajudar nesse ataque. Mas é aquilo, né? Correr contra a defesa do Buccaneers. correr é o que o Saints sabe fazer. E correr contra o front seven do Buccaneers nunca é uma boa ideia. Ninguém se atreve a fazer isso. E eu acho que essa vai ser a maior dificuldade do Saints na partida. Porque o Saints só corre. Do outro lado, você tem uma defesa boa contra o terrestre. Eu, sinceramente, não sei o que eles vão fazer. Sean Payton precisa aprender que sem Alvin Kamara ele não vai para lugar nenhum. Às vezes ele chega na red zone e tira o Kamara de campo. Ou não joga a bola no Kamara. Eu não sei o que ele está fazendo da vida. Se essa é a intenção, se a intenção é perder, parabéns, ele vai conseguir. Se a intenção é ganhar, ele tá chamando as chamadas erradas. O Breeze aposentou, ele pegou a folha do Screen Pass jogou fora e falou: a gente não vai mais usar isso. E foi assim que ele decidiu viver agora.
Ele sem mandou pra New England. Funciona.
Jogou. Foi então, foi isso que aconteceu. Agora tudo faz sentido. E aí eu acredito que o Saints vai ter uma. Aliás, não acredito, não. O Saints vai ter uma grande dificuldade. A partida contra o Packers foi um delírio coletivo. Eu não vou ver o Saints voltar a jogar do jeito que jogou. O ataque, o James Winston não vai lançar 4 touchdowns domingo. E duvido que ele lance 4 touchdowns contra um time bom essa temporada ainda. Não vou dizer que ele não lance, porque a gente joga contra os Jets. Então, assim, não vou dizer que ele não vai lançar mais 4 touchdowns, mas contra um time bom ele não vai. E, assim, Marcus Callaway é o destaque ali de recebedor, porque você tem que explorar a secundária ruim do Bucks. E você tem o Marcus Callaway para fazer isso. O resto, talvez o Dante Harris se ele jogar. Então, é realmente uma tarefa bem difícil. Do outro lado, né, você tem o Tampa Bay Buccaneers, que tem 45 mil armas. O Rob Gronkowski deve voltar. Os torcedores do Saints já estavam esperando pelo Gronkowski voltando, porque tudo acontece contra a gente. O Antonio Brown não treinou ainda essa semana. Tomara que não jogue, porque senão tem que torcer para ele ficar quebrando a perna. Isso é muito triste, gente. Mas o ataque do Bucks tem muitas armas e vai ser muito difícil para o Saints cobrir. Embora o Lattimore esteja na melhor temporada da carreira, o Adebo esteja jogando muito, o Gardner Johnson não tem cérebro, mas também joga bem, vai ser meio difícil fazer os três sem cérebro conseguirem marcar todo mundo. Então, realmente, um jogo bem difícil para o Saints. Eu não colocaria meu dinheiro nesse time nem contra um time fácil, quem dirá contra o Tampa Bay Buccaneers. E aquilo, né? É o Saints. É feio demais de assistir. Me perdoem por vocês terem que assistir isso também. E fiquem tranquilos, tem mais 4 prime times desse time.
Nossa!
Meu Deus do céu, hein? Podia ser pior.
Deus nos abandonou.
Os Steelers.
Deus te abandonou faz um tempo, né, querido? Olha o seu time jogando. Faz. É mais feio que o meu. E olha que o meu é feio, hein?
É.
Né? Mas
por incrível que pareça, quem tá na melhor situação aqui é o torcedor dos Patriots, né?
Meu Deus do céu.
E assim, a situação
tá
não
melhor,
é muito
não.
Boa. Não,
minha
mas pra assistir
tá
jogar,
melhor.
Pra assistir jogar, é melhor assistir os Patriots do que o time de vocês aí.
Você tem um ponto muito importante.
Você aproveita o Jalen Hurts, viu, tal, que temporada que vem, pelo jeito, Russell Wilson vai, viu? Já tô nessa.
Cara, eu acho que se o Jalen Hurts estivesse em uma situação melhor, ele podia estar rendendo mais. Mas é assim, a gente sabia que ele era um quarterback limitado, né? A gente sabia que ele não era um cara que, tipo... Ele é justamente o cara que você falou, ele não vai ganhar pra você, mas você consegue ganhar com ele. Só que os Eagles têm muitos problemas, velho. Os Eagles têm muitos problemas. E aí fica difícil você levar um time com um cara como o Hurts, assim. Gosto demais do Jalen Hurts, um cara com uma ética de trabalho foda e tudo mais, mas eu acho que tá na hora dos Eagles realmente darem espaço e irem com outro quarterback. Somehow eu venho aí.
Meu Deus! Ou monta o resto do time ao invés de gastar essa escolha, vai juntando o resto até encontrar um QB bom. Deixa o Hurts.
Kyle Hamilton vem aí, né? Na segunda escolha geral.
É, não é o Sam Howell. Quem que vai draftar o Sam Howell? Podia ser o Spencer Rattler.
Podia ser pior, com certeza. Spencer Rattler.
Gente, sempre pode ser pior, a gente já aprendeu isso.
Aprendizado.
O Carolina Panthers tá aí pra provar. Eles acharam que tava ruim com o Ted
Bridgewater. Não, e o tal? Eu vou ter que cobrar aqui também. Eu
sabia que ele ia falar.
É claro. Calma. As coisas, a máscara ainda vai cair, pô.
Eu avisei. Só o pra Sundarnd, deixar claro.
O Sundarnd voltou a ver fantasmas no campo, né? Tá na hora de soltar a mão do Sundarnd também.
Tá na hora.
E é pior pro torcedor dos Panthers que os caras passaram o Justin Fields, né, velho?
Cara, ficou tipo assim, se tivesse feito essa troca depois do draft e o Justin Fields não tivesse disponível, você fala, cara, ok, sabe, eu não ia gostar, mas tipo, você entende agora. Eles terem feito antes, e aí na hora que você vê que o Fields estava disponível, cara, a troca ficou, tipo assim, horrível. Sabe, você fala, cara, meu Deus.
Vou até clube estar aqui, bicho, não era nem só o Fields, o Mac Jones está jogando melhor do que o Sam Darnold.
Tá certo.
Até o Davis Mills está jogando melhor. Davis Mills contra os Patriots parecia o Aaron Rodgers, bicho, tá doido.
Cara, esse jogo, depois eu fui ver o condensado, eu falei, cara, o que que tá acontecendo?
Tipo assim, eu, durante o jogo inteiro,
no jogo, eu falei, mano, como assim, velho?
Tipo, ele não teve um jogo daquele no college.
Pois é, não teve.
Não teve um jogo daquele no college, mas contra a grandíssima secundária do New England Patriots.
Meu mano, o Jalen Mills não tá fazendo um serviço bom, não?
Oi?
Meu mano, Jalen Mills não tá jogando muito bem, não?
Olha, ninguém naquela secundária tá jogando bem, bicho. Pelo amor de Deus. Até o Zach Wilson conseguiu não ser interceptado em algumas jogadas que, assim, em outros tempos seriam um pick six. Mas, assim, vai melhorar.
É, ninguém aqui tá esbanjando uma secundária tão boa, né? Mas quem tá esbanjando uma secundária... Pode falar.
É que o pessoal tava falando lá no Twitter. Foram 20 anos, né? Uma hora a gente ia ter que pagar.
É isso.
Mas eles acham que em dois anos...
Vai pagar mais um pouco esse Deus quiser.
Foram 20... Olha, eu vou cobrar. Eu vou cobrar.
Fica à vontade.
Não sei. Bom. O torcedor dos Patriots não sabe perder, gente. A gente não tá acostumado com isso. Então...
Pois é.
Não sabe. Bom, aqui ninguém esbanja secundário, mas o Dallas Cowboys, que vai jogar contra o Minnesota Vikings, no, é o Sunday Night, né? No Sunday Night Football, está esbanjando um moço querido, chamado Diggs. Que eu não sei se ele ainda tem mais interceptações do que jogos, mas ele está absurdo nessa temporada. Então, para falar bem de Dallas Cowboys, eu quero que o Alex comece, porque ele gosta muito desse time.
Olha, queria falar que o Trevon Diggs também é 880, tá? Ele não é só essa maravilha aí que parece, não. Ele é o cornerback que mais sofreu bolas profundas na NFL. Então é aquele cara assim, ou ele toma big play, ou ele intercepta. E tipo assim...
Só te cortando rapidinho, Alex, só pra exemplificar o que você falou. Ele interceptou o Mac Jones numa jogada e na outra ele tomou uma big play.
Pois é. Ele é esse cara. Literalmente na jogada seguinte. Então, tipo assim... É, você vive e morre por isso e não tem problema, sabe? Eu acho que, assim, dependendo do que você tem ali ao seu redor, né, principalmente se tiver bons safeties assim lá atrás, até vai, sabe? E aquela coisa, ele dá sorte em algumas interceptações, tipo assim, que... Mas é isso aí, cara, falando que o Trevon Diggs é o novo Max Peters, é bem por aí, tipo. Mas ele dá muita sorte em algumas, tipo, você dá bola... O cara espalma a bola, mas ele também tá no lugar certo por um motivo. E aquela interceptação que ele fez contra o Herbert, né? Que ele corta a rota, assim, eu não lembro, eu acho que é do Keenan Allen, que tipo assim, você não intercepta essa bola, cara. Tipo, você tem que ser muito talentoso para fazer o que o cara fez. Então, tipo assim, tá jogando muita bola essa temporada, assim, não tem o que fazer, sabe? Eu não achei que ele fosse dar esse passo, assim, não por causa disso. Mas acho, não achei que seria tão ruim quando estava. Assim, na temporada passada ele estava só 8, tipo assim. E agora está tendo, né, também as interceptações. Mas está jogando bem. Toda a defesa, né? O Dan Quinn também, que eu não achei que fosse bem, né? Mostrando que às vezes você descer de ser um head coach para ser só coordenador, né? Ficar ali com uma função mais específica, dá certo na NFL. Né? E aí do outro lado você tem Dak Prescott, que está jogando demais aí, né? Que não tá tendo muito o que fazer a respeito. Tá jogando muito, muito, muito na temporada.
Haters gonna hate.
É, pois é. Ele caiu um pouquinho minha boca, assim, essa temporada, tá mesmo? Que eu falava que ele era um pouco overrated, mas pode cobrar, que não tem o que falar do cara, não, né? Eu achei que voltando de lesão, assim, também não ia estar tão bem. E o Kellen Moore aí mostrando que, né, também é um excelente coordenador ofensivo. Acaba corrigindo um pouco o Mike McCarthy aí, que né, nas relógio, quarta descida, horroroso, cara.
Horrível. Cara, é o péssimo. Puro suco do Mike McCarthy aquilo.
Cara, nossa, dá raiva demais, bicho. Você vê ele com esse ataque na luz falando, cara, pelo amor de Deus, sua função é só essa. Tipo assim, por favor, não faz o que você tá fazendo. Então, tipo assim, né, é tão talentoso assim, tá sabendo usar tão bem as peças e tá passando até por cima desse tipo de coisa, né? E aí, do outro lado, você tem Little Sota Vikings, né? Que eu sou reiterando.
Ele não podia perder essa, né?
Claro, né? Eu tenho que falar. Que, assim, cara, tá ganhando jogos assim, mas também, né, essa coisa do kicker e tudo mais, o Minnesota sempre tem alguma coisa, cara. E o Kirk Cousins tá jogando bem, né? A gente que zoa muito, mas essa temporada ele tá mandando bem. Outra coisa que também não tem muito o que falar, certo? E aí ganhou dos Panthers lá, fazendo game winning drive, ganhou dos Lions assim também, tipo... Então, né, tá jogando muito. E aí tem essa coisa do Mike Zimmer também, nesse tempo, né? Que essa defesa que... Mike Zimmer, aquela coisa, tipo assim, os técnicos que vêm da árvore dele e tal, mas, tipo assim, não tá a mesma coisa que era antes. Às vezes, tipo assim, ele é outro cara que também precisa, né, descer, assim, né, porque esse time de Minnesota é mais talentoso do que parece no campo também, eu penso. Sabe, eu todo ano eu caio nesse conto, eu brinco assim, tipo assim, eu sempre espero mais dos Vikings, eles nunca entregam e eu continuo caindo, tipo assim.
Eu afastei de novo.
Pois é. Né? Eu sempre caio nessa, porque eu acho que a gente tem mais talento do que ele mostra. E aí, quando é isso, eu culpo o técnico, certo? Você tem que maximizar sempre o talento que seu time tem. Então, né, aí, juntando uma coisa com a outra, eu acho que vai dar Dallas, né? Tá difícil de parar, agora que, né, a defesa tá jogando melhor. Então, acho que vai ser um show do deck, assim, também, mas eu acho que o jogo vai ser bom, sabe? Não acho que vai ser uma lavada, tipo assim, que vai ser feio de ver, vai ser um bom jogo, mas eu acho que dá os cabos aqui também.
Tá alguma coisa complementar sobre esse jogo?
Não, eu acho que o Alex falou bem, concordo com tudo que ele falou. A questão aqui é que os Cowboys estão jogando tão bem, apesar do Mike McCarthy, sabe? Eles estão passando por cima das besteiras que o head coach deles fazem. Então, também acho que vai dar Dallas, o deck aí tá jogando muito, tá jogando fino. Sid Lamb, produto de Oklahoma, sempre tem um produto de Oklahoma aqui pra gente falar, sabe? Sid Lamb jogando muito, muito, muito. E o Trevon Diggs mostrando uma evolução, né? Tá rastreando muito bem a bola ali no olho de quarterback e tudo mais. E, além disso, ainda tem o Micah Parsons, que melhorou na temporada, tá jogando bem. O problema de Dallas sempre foi a defesa, porque o ataque estava jogando bem, apesar do Jason Garrett. E aí a defesa subiu um nível, não acho que seja uma defesa excelente, ainda tem defeitos, mas subiu um pouco de nível, está conseguindo parar os ataques que não conseguia parar o ano passado, e aí tem o Deck voltando de lesão, que parece que não ficou um ano sem jogar, cara. O Deck parece que estava jogando normalmente. Jogando muita bola, assim.
Não normalmente, ele tá melhor do que tava, cara.
Ele tá melhor
do que tava. Ele tá melhor do que ele tava. Não seria nenhum absurdo ter o nome do deck cotado pra MVP, sabe? Eu acho que Comeback Player of the Year ele já é, mas pra MVP não seria nenhum absurdo, porque ele tá jogando muito bem mesmo. Ele tá comandando o ataque de Dallas, assim, como um quarterback elite. Coisa que o Kirk Cousins não é. Ele é um bom quarterback de 84 milhões garantidos. Também é uma coisa que é muito bom falar. Mas ele não é um quarterback elite. Só que ele faz bem o trabalho dele, sabe? E esse ano, especialmente, ele tá fazendo melhor. Então, acho que também vai ser um bom jogo. Um jogo onde a gente vai poder ver muito de Kirk Cousins, assim. Porque do deck a gente já viu. O deck já foi testado. Principalmente essa temporada. Foi testado por uma defesa... de Bill Belichick, que foi muito bem, queimou a defesa. E assim, em outros jogos também, Dallas, cara, muito bem contra os Colts e tudo mais. E o Kirk Cousins agora vai enfrentar, acho que é a defesa mais forte que ele vai enfrentar nesse começo de temporada. Eu não lembro de verdade o calendário de Minnesota completo, mas assim, é uma boa defesa.
Teve o Browns só.
Ah, é verdade, teve o Cleveland Browns. Mas, assim, vai ter pressão. vai ter pressão, vai ter boas marcações, principalmente no Justin Jefferson. Então eu quero ver como ele vai sair nesse jogo. Acho que vai dar Dallas também, não acho que vai dar Vikings. Mas também não acho que vai ser por muito. Se for por lavada, é por muita lambança, principalmente do ataque.
É sobre isso, né, pessoal? E, enfim, né, eu também não apostaria muito em Minnesota nesse jogo. Ninguém liga para o Minnesota Vikings, na verdade. Não sei por que esse jogo é o prime time. Ninguém precisa dessa franquia. Brincadeira,
pessoal. Por causa do
todo mundo precisa cumprir a cota em algum momento, não é mesmo? Sim.
Ah, só mais uma observação. O que o Alex falou, pra mim, é muito nítido no time de Minnesota. É um time que é muito mais talentoso no papel do que no campo. É aquele time... É tipo o Inter do Campeonato Brasileiro, que todo ano é favorito e nunca joga o que todo mundo espera. E os Vikings é isso, sabe? É um time que você fala, putz, que time talentoso. E aí, quando você vê jogando... É aquele time que você fala, imagina esse time na mão do Bill Belichick. De um Sean Payton, sabe?
Mano, é muito clubismo aqui nessa live, cara. É impressionante.
Mas não é verdade? Você imagina um time com esse talento na mão do Bill Belichick, cara? Era Super Bowl de novo. Porque, pra mim, parece que a coaching staff do Minnesota Vikings limita o potencial do time.
Justíssimo. Com esse ponto muito importante, a gente tem que passar para o jogo de daqui a pouco, porque nós temos menos de 7 minutos para falar sobre ele. Antes que o Caio venha aqui me bater e me derrubar.
Eu olhei a pauta aqui e falei assim, não, agora acabou, tipo assim, deu tempo. Aí não, tem o jogo de agora.
Tem o jogo de agora, pessoal. Vocês pensam que é fácil, não é? Então nós temos daqui a pouquinho Green Bay Packers contra Arizona Cardinals. Um jogo que promete ser bom, mas o Packers não tem ninguém para receber a bola. Eu tô disponível por alguns milhões, se alguém quiser. Se alguém tiver interessado, tô disponível aqui, tô fazendo nada mesmo. Então, vamos lá, Tal. Comece dizendo o que você espera, assim, desse nosso querido Thursday Night Football, que tem sido jogos bem feios, diga-se de passagem.
Eu acho que vai ser o jogo menos feio desse prime time. É sempre um prazer ver o Aaron Rodgers jogar e tudo mais, mesmo que ele não tenha para quem passar a bola. É, mas se tem um cara que com essa limitação pode conseguir ganhar esse jogo, é o Aaron Rodgers, sabe? Mesmo com limitação de wide receiver, mesmo com qualquer tipo de limitação, é esse cara. Mas, do outro lado, a gente tem um Arizona Cardinals 7-0, que tá jogando muito bem. Kyler Murray voando aí, o ataque muito bem, a defesa muito bem também, assim. É, e a defesa dos Packers não é a mais confiável do mundo. É aquilo, não é uma defesa ruim, mas é uma defesa que Kyler Murray pode saber explorar os pontos fracos dessa defesa. E com o Aaron Rodgers contra uma defesa sólida, com problemas no ataque e tudo mais, eu acho que pode dar Arizona. Acho que tem tudo para ser um jogo muito legal. Um jogo dos melhores Thursday Night, para não dizer o melhor da temporada, porque tá triste mesmo os jogos de quinta-feira à noite. E, assim, a expectativa é de um bom jogo, mas também acho que dá Cardinals, e aí os Cardinals vão pra 8-0, cara. Quem no começo da temporada esperava esse recorde para Arizona Cardinals? Eu esperava uma evolução, mas não tão grande assim.
Eu também não. Por favor, Alex, é o seu momento de demonstrar seu amor pelo Kyler Murray, que está desde tarde já demonstrando o amor dele no Twitter pelo Kyler Murray.
Antes do Alex falar, gostaria de falar que Kyler Murray é mais um produto de Oklahoma.
É sempre importante destacar isso.
Eu esqueci que era isso, velho. Eu devia ter previsto isso. Cara, mas falando do jogo, assim, acho que igual a Tal tava falando, o Carlos, eu tava esperando, né? Tipo assim, um dos textos que eu escrevi, aqueles grandões assim de prévia, foi de Arizona. E eu tava esperando uma evolução desse time, mas eu não achei que esse time estaria 7-0 aqui, sabe? Eu falei, cara, esse time tem muito talento, esse time vai ganhar muitos jogos por causa do talento, mas a comissão técnica não vai conseguir maximizar, assim como eu acho que é com o Minnesota, sabe? E parece que, né, o Cliff e o Vance Joseph conseguiram, tipo assim, se encontrar ali finalmente. né, junto com a evolução e com o talento, né, foi legal de ver o GM, né, tipo assim, agora fugiu o nome dele, como ele tá conseguindo, né, rodear o Murray de talento no ataque, tipo assim, pra não ficar 0800 de Andrew Hopkins também, né, trouxe o Hudson pra proteger, trouxe o Wurtz agora, tipo assim, que ainda é um bom jogador, não cabia lá nos Eagles, tipo assim, mas ainda joga bem, né, trouxe o J.J. Watt na defesa, que agora, né, não vai jogar esse jogo do resto da temporada, infelizmente, porque apesar de não estar aparecendo tanto nas estatísticas, está jogando muito, né, tava pressionando demais toda hora, tipo assim, você viu o cara ali atrapalhando alguma coisa, principalmente no jogo terrestre, tava jogando muito. Eu acho que essa defesa, tipo assim, eu tava mais animado para esse jogo, tanto, né, se tivesse todo mundo saudável, principalmente lá dos Packers, mas eu acho que essa defesa pode sentir, tipo assim, a falta do James Washington, pode não, vai sentir a falta dele. E aí, né, se tem um quarterback que pode aproveitar muito bem disso, é o Aaron Rodgers, né, que igual a Tó falou assim, é sempre bom ver o cara jogar, se tem um quarterback que consegue, né, superar esse tipo de coisa, né, os desfalques aí do Davante Adams, é o Aaron Rodgers. Então, não ficaria surpreso se Green Bay ganhasse, apesar de que vou apostar em Arizona, acho que vou vencer a partida, né, eu acho que ali os Packers, né, principalmente o desfalque do Davante Adams vai fazer diferença. A defesa não tá tão ruim quanto eu achei que fosse estar, né? Tá conseguindo, tipo assim, né, deixar o time ali nos jogos, tá indo bem, mas também eu acho que não vai ser brilhante o suficiente para parar o Kyler Murray, que, cara, para mim, tipo assim, tá ali, eu pensando rápido, assim, para mim, MVP até aqui, né, eu acho que tem essa narrativa dele estar invicto e tudo mais, mas não só por isso. Eu fiz o tweet de tarde, porque, tipo assim, fui assistir, tipo assim, de novo. E, cara, teve muita coisa nessa semana, porque foi contra os Texans, tipo assim, então, né, mais fácil. Mas ele vem fazendo isso a temporada toda, mas teve um lance na última partida, cara, que ele sai assim numa pressão, joga uma bola no buraco da cobertura de tão longe, sabe? Tipo assim, ele agora conseguindo espalhar, tipo, tá evoluindo ao longo dessa temporada, tá jogando fino. Né? Então, acho que não vai ser suficiente para parar ele hoje, mas o jogo vai ser bem bom, é o que eu também espero. Tipo assim, o hype não tá tão grande quanto tava, se tivesse todo mundo saudável, mas acho que vai ser bem legal.
Green Bay é meu palpite, tá? Eu queria dizer isso. Pra queimar
a luta. Você sempre faz contra a gente, inocente. Você já percebeu, né?
Olha quem chegou aqui do meu lado também, ó. Matt Ryan de sutiã.
Eu não aguento esse Matt Ryan de sutiã, cara.
Mano,
olá.
É o único momento que eu gosto. Bom
demais.
Vou chegar aqui, né? Trazer o Cissão também, que vai estar comentando esse jogo maravilhoso com a gente daqui a pouco. E menina Giovana me torrando aí no início do podcast, né, dizendo que eu não estava aqui. Eu estava só em espírito.
Fui contratado para isso.
Cheguei pra pelo menos dar um oi, né? E ia perguntar também ao Cissão aí qual é o palpite dele pro jogo antes da Giovana encerrar o programa.
Rapaz, eu tinha escolhido o Packers. Só que depois que eu vi que o Packers vai sem um corpo de recebedores todinho, eu tenho que ir de Cardinals, né? Aí é o único jeito.
É isso aí. Então, Giovana, minha querida, ainda o comando está com você.
Ah, ainda é meu. Tá bom, então. Só queria dizer outro dia que eu estava assistindo o jogo do Cardinals e eu disse que o Kyler Murray não estava correndo mais. No lance seguinte, ele correu. Então, minha zica é muito boa, pessoal. Me contratem. Não é só o Tennessee Titans que eu revivi, fechou? Então, é sobre isso. Muito obrigada quem acompanhou aqui todo esse episódio. Essa uma hora e quase quatro minutos da gente falando um pouquinho sobre os jogos. Um pouco duvidosos que o Caio escolheu sobre essa rodada. É sobre isso. Desculpa por fazer vocês ouvirem sobre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Ninguém quer ouvir sobre esse jogo, mas mandaram eu falar. Eu falei, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada a quem acompanhou. Um beijo para quem está ao vivo. Um beijo para... Me despeço de quem está ouvindo o formato de podcast. Isso. Muito obrigada pela audiência.